Como traçar a biografia de arbovírus, os vírus transmitidos por insetos, que levam a doenças como zika, dengue, febre amarela, chikungunya, e impedir que novos surtos dessas doenças ocorram. Uma iniciativa reúne instituições britânicas e brasileiras e será coordenado pela pesquisadora e diretora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, um trabalho colaborativo que conta com investimentos aqui no Brasil, da FAPESP e também do Reino Unido. Sobre essa iniciativa, converso com a professora Esther Sabino, que é diretora do IMT, o Instituto de Medicina Tropical da USP. Como vai, professora? Bom dia.
Bom dia. Tudo bem?
Muito obrigada por mais uma vez aqui contribuir com o Jornal da USP no ar. E a gente quer conhecer um pouco sobre como foi possível chegar a esse projeto colaborativo, professora Esther.
Então, esse é um projeto que já vem há algum tempo, desde a epidemia de Zika, até um pouco antes, desde 2012. A gente tem essa colaboração com a Universidade de Oxford, que levou, durante a epidemia de Zika, um projeto junto com o Ministério da Saúde, a Fiocruz, que se chamou Zebra. Uhum. Nesse nós sequenciamos o vírus Zika de várias regiões do país para entender quando ele tinha entrado e como ele tinha se espalhado. E o produto final, nós trabalhamos nesse novo projeto, agora querendo aumentar o escopo e não só ter dados de sequência, mas unir esses dados a dados epidemiológicos também.
E como é que se faz essa biografia? Traça um pouco para a gente, explicar para o nosso ouvinte como é que vai ser essa, ou vem sendo essa linha de estudo, de pesquisa.
Então, uma parte importante desse estudo é sequenciar os vírus. Sequenciar significa ver como que é o DNA deles, a sequência. E com isso você pode dizer, quando você sequencia um grande número de amostras, você consegue inferir onde surgiu e como está evoluindo o vírus numa população. Então, essa é uma parte do estudo, que é sequenciar um número maior agora, grandes números. Agora a gente vai iniciar da febre amarela com mais de 1.000 amostras, juntando não só São Paulo, com Rio e Minas Gerais, para traçar melhor como é que foi que esse vírus se espalhou nos últimos 2 anos aqui na região sudeste. Então, fazendo a sequência, a gente pode dizer como que foi essa evolução. E o poder, ao juntar com dados epidemiológicos, talvez com o tempo a gente consiga fazer modelos e fazer modelos de previsão, tentar prever quando que ocorrerá ou onde. A gente quer tentar chegar a números mais precisos, onde elas vão ocorrer, para que a Secretaria da Saúde, os órgãos de saúde possam interagir e atuar nas regiões.
Professora, a gente aqui acompanha as notícias, as informações sobre essas doenças, e a gente costuma ouvir de vocês, especialistas, assim, que eles são parecidos, né, esses vírus. O que, que a ciência já sabe? Como é que foi feita a diferenciação? Hoje a gente já está até falando de um vírus que é chamado já de primo do chikungunya, que é o Maiaro. Como é que é esse processo? O que, que já se sabe bem de diferente em relação a esses vírus, né? Nós estamos falando de dengue, de zika, de febre amarela, de chikungunya e Maiaro também.
Então, existem mais de 200 arbovírus no Brasil. Uhum. Cerca de 40 podem causar doenças humanas. Então, normalmente, eles ficam em nichos pequenos ou na floresta. O que faz com que esses vírus saiam e tornem epidemias é a questão. Então, existem, as pessoas, não é que cada vez se tornam um vírus novo, mas existem milhares, muitos que a gente ainda nem conhece. Hoje existem técnicas para descobrir novos agentes. Às vezes você pode ter um pequeno surto num lugar e ser um novo agente, mas ele fica só lá, ninguém descobre. Cada vez mais a gente está descobrindo novos vírus. Então as epidemias, elas acontecem por outras questões que esse nosso estudo está querendo entender. Quando é que um vírus se espalha? Como ele se espalha? Surto com vírus novos acontecem todos os dias no mundo. Mas por que que eles viram epidemia e como que um arbovírus, como o Zika, que ficou anos, tinha sido descrito na década de 50, e de repente aparece com o tamanho de epidemia que aconteceu no Brasil e na América Latina em 2014, por que que isso acontece? Por que esse agente? outro, porque não outro. Maiaro estava aqui na Amazônia, porque não foi ele quem entrou primeiro.
Justamente.
Agora, entendeu? Então é isso que a gente precisa entender melhor, como ele se espalha e como detectar melhor que um vírus está se espalhando.
Pouco que a gente sabe, aí eu queria ouvir também a sua explicação sobre isso, é que com a urbanização, com a ampliação, ocupação dos espaços, essas áreas de matas, elas estão cada vez mais próximas de centros urbanos. Felizmente, não dos grandes centros urbanos, senão o risco seria maior, né, professora, das epidemias.
Sim, cada vez mais. O da febre amarela é um exemplo, onde
exatamente.
Realmente transmitiu das pessoas que estavam com contato muito próximo à floresta. E tem várias florestas aqui na região, mesmo que elas tenham diminuído muito, então. E também outra coisa que a gente sabe é que alguns animais silvestres estão tendo maior contato. Por falta de alimentação, acabam entrando nesses pequenos lugares e as pessoas têm também atualmente um contato maior com vários primatas e com outros animais que acabam precisando entrar em contato com o humano para conseguir se alimentar. Então também tem esse outro tipo de contato das pessoas com esses animais silvestres. Então, tudo isso pode facilitar o surgimento de novos vírus.
Sem dúvida. Agora, um trabalho como esse, que vai buscar a biografia, vai traçar de onde eles vêm, como vivem, como se espalham, como caminham, né? A gente sabe que tem um caminho que é o caso da febre amarela, por exemplo. Quanto tempo leva, né? Vai se levantar o DNA? Esse é um processo longo.
Na verdade, o que a gente fez, que é outra parte desse estudo também, é tentar desenvolver técnicas que sejam em tempo real. Então, o que a gente quer é que aconteça a epidemia e que essa resposta para entender do vírus seja rápida, porque isso é importante para a contenção do agente. Então, a primeira coisa que é muito importante é abaixar o custo desses testes e tentar sequenciar um número maior de amostras. Então, uma parte dos pesquisadores aí com a Universidade de Birmingham e também com a Universidade de São Paulo, também esse é um projeto que precedeu apoio da FAPESP, foi tentar desenvolver técnicas que custem $20 por amostra para obter o sequenciamento completo do vírus. Seja feito rápido, em 8 horas você consegue ter um sequenciamento. Então, esse tipo de tecnologia a gente está tentando montar para implementar nos institutos de pesquisa da Secretaria, como é o caso do Instituto Adolfo, para que se possa, num caso de uma epidemia, responder rapidamente. Saber de onde vem o vírus, já ter essa informação. Então, hoje ainda demora muito para você juntar os dados. Então, o nosso objetivo é que isso seja feito em conjunto, a universidade junto com os institutos responsáveis por essa resposta, para que isso possa ter impacto no dia a dia das pessoas. E ajude a controlar a epidemia, não seja só algo publicar, mas também que ajude a responder o problema da epidemia.
Sem dúvida alguma. E dar as condições, como a senhora disse, para as unidades de saúde, os centros, poderem confirmar ou não essas doenças, buscar, né? Isso também é uma luta contra o tempo, né? E a gente sabe que elas vão e vêm, essas epidemias, né? Dependendo desses fatores que nós aqui descrevemos. A gente não sabe, por exemplo, qual será a próxima, por exemplo. Qual é o risco mais próximo que nós temos?
Bom, nós estamos vendo agora o dengue voltou com toda a força. Aparentemente, os nossos dados mostram que é uma cepa diferente das anteriores. Então, é possível que ela se expanda de novo. É um dengue 2, mas ele é diferente do que estava circulando. E esse ano, e a gente aparentemente, isso vai se expandir para o ano que vem. Foi uma epidemia bem grande na região, aqui em São Paulo. Muitas mortes. Então, nós acreditamos que o ano que vem realmente vai ser o ano dengue de novo.
Que ruim.
Mais
de
provável.
Novo. Esse é o risco maior, mais próximo, não
é? É o maior. É o maior.
Bom,
uma doença.
Sim, por favor.
Grave e causou muitas mortes. Então,
o risco é muito grande.
A gente precisa se preparar para isso.
E o próximo passo dessa, agora voltando ao estudo e para a gente concluir, professor Esther, qual é o próximo passo? Em que etapa vocês estão agora?
Bom, hoje nós estamos na etapa de desenvolvimento de tecnologia, tanto de desenvolvimento de tecnologia de banco de dados, que tem o apoio também da Poli, junto com o CVE, que é o Centro de Vigilância Epidemiológica. Então, essa parte de desenvolvimento de tecnologia de banco de dados e de sequenciamento, desenvolvimento para baratear a técnica de sequenciamento, e ao mesmo tempo nós vamos agora focar primeiro na febre amarela. Mas o segundo passo vai ser também focar em dengue, na epidemia desse ano.
Uhum. E nós vamos acompanhar e vamos trazendo aqui as informações à medida que esses estudos, essas pesquisas caminharem. Aí, portanto, né, a busca de um esforço, que é também importante, né, professor Esther, esse trabalho colaborativo de cientistas e pesquisadores do mundo para encontrar essa, traçar a biografia dos arbovírus. A gente sabe aqui no Brasil que estrago, né? Isso pode provocar. Já provocou e o risco está aí. Pode provocar novamente. Então, é a corrida contra o tempo dos pesquisadores. Professora Esther Sabino, que é diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, trazendo aqui os detalhes. Muito obrigada, viu, professora?
Obrigada a você.